baixe o aplicativo Rádio ESC na Play Store e tenha acesso à nossa programação.
Começa agora o Boletim ESC.
Bom dia, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim ESC. Eu sou João Pedro da Costa.
Bom dia, você que está nos acompanhando, eu sou Igor Fonseca, são exatas 11 horas e 32 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da Rádio ESC para acompanhar vocês nessa segunda-feira, 29 de abril, e te dar as últimas notícias da nossa ESC e da nossa região.
Então não saia daí, pois o boletim está só começando.
E para começar, trazemos uma atualização sobre a greve nas universidades e institutos federais do Brasil.
Os sindicatos, que representam professores e funcionários técnico-administrativos, continuam firmes na greve, buscando melhores condições de trabalho e reajustes salariais.
Segundo informações do presidente do Andes, Gustavo Seferian, pelo menos 9 universidades federais devem aderir à paralisação na próxima semana. Entre elas estão a Unifesp, a UFAL, a UFBA e a UFMS.
E o número de campi dos institutos federais parados já chegou a 555, conforme relatou David Lobão, coordenador nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica Profissional, o SINASEF. Um aumento significativo desde o início da greve.
Pois é, esse aumento nas instituições paradas veio após a rejeição da proposta de reajuste apresentada pelo governo Lula. Uma proposta que, segundo Lobão, foi considerada ofensiva às expectativas das categorias.
É, e as reivindicações são claras. Os professores buscam um reajuste de 22%, dividido pelos próximos 3 anos, enquanto os técnicos administrativos pedem um aumento de 34% no mesmo período.
Além disso, há demandas por reestruturação de carreira e uma revisão das leis dos últimos governos.
E não podemos esquecer da recomposição do orçamento de investimento na rede federal de ensino, uma questão crucial para a qualidade da educação no país.
É verdade. As negociações com o governo ainda não avançaram nesses pontos e a greve continua, como forma de pressionar por melhorias.
Vamos acompanhar de perto essa situação e trazer mais informações conforme elas surgirem. Fiquem ligados no Boletim ESC para não perder nenhum detalhe sobre essa importante mobilização.
E falando agora, né, sobre a greve nas federais, puxando esse gancho, vamos saber como é que anda a situação nos IFES aqui da Bahia. Para isso, ouça as falas de Ana Carolina Pimentel, estudante do IFBA e membro do Grêmio Estudantil da Costa do Cacau, e João Vitor, presidente do Grêmio Estudantil Luiz Gama, do IFE Baiano.
Pode rodar.
Meu nome é João Vitor, sou atual presidente do Grêmio Estudantil Luiz Gama, do IFE Baiano Campus Uruçuca, cursando atualmente curso técnico em agrimensura no Instituto Federal Baiano e também Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. Devido aos ataques que a educação sofreu nos anos anteriores, decidimos sem hesitar acatar a greve na rede federal enquanto movimento estudantil, uma vez que o cenário orçamentário das instituições foram brutalmente reduzidos, cabendo assim uma maior participação do movimento estudantil, dos grêmios estudantis, do Diretório Central dos Estudantes do IFE Baiano, em defesa da educação, do ensino de qualidade, da recomposição orçamentária, como também dos reajustes dos salários dos técnicos administrativos e docentes das redes federais.
Aqui no nosso campus, o Grêmio, não só falando por mim, já teve reunião para poder falar sobre isso. Ninguém é, de fato, contra a greve. Porém, pelas condições que a gente está aqui no campus Ilhéus, de a gente ter começado a aula há 3 semanas atrás, de ter estudante que começou nos primeiros anos, que começou a aula semana passada, do nosso calendário já está previsto para terminar no final de fevereiro, com uns 2 meses de atraso, muitos dos discentes e, inclusive, muitos docentes entendem que não é momento para que a gente entre em greve, numa greve total. O que não vou excluir que aconteça é que o Campus Ilhéus possa entrar numa greve parcial, do, por exemplo, marcar dia para fazer paralisação, de ocupar a pista. Essa forma de greve talvez aconteça, mas não posso afirmar com certeza. Mas uma greve total, está tendo uma reunião agora, supostamente era para ter uma reunião agora, e tipo, não tem quórum porque os docentes não estão indo. O pessoal da greve aqui é uma minoria justamente por causa dessa questão do calendário, que a gente já está prejudicado, já está uns 2 anos tentando regularizar, ainda não regularizou, e passaríamos mais 1 ano por mês que a gente tivesse que voltar a regularizar. Então, a diretoria do Grêmio está, até então, contra a ideia de uma greve total no campus.
Valeu, Ana Carolina. Valeu, João Vitor. A gente vai ficar de olho nessa pauta. E agora, uma excelente oportunidade para você, estudante da UESC.
É, você aí, Guilherme, de Engenharia Química. Eu adoro que eu sempre endereço alguém aleatório. Que vai que um dia cai e tem realmente um Guilherme que acompanha a gente, se sente abraçado pela rádio.
Se você chutar um Enzo, eu acho mais fácil.
Na faculdade?
Rapaz, você tem que entender que a galera de 2005 já tá entrando, então é vai que...
Bom, aproveitando falando disso, né, estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos, não tem nada a ver, eu tentei puxar aqui, mas não faz sentido, a Bolsa na Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, a UPTC, e na Universidade de Sucre, a Unisucre.
O objetivo é selecionar 4 estudantes de graduação ou mestrado da UESC para receber bolsa da UPTC no semestre letivo 2024.2 e um estudante para mobilidade na Universidade de Sucre.
Os selecionados terão bolsa mensal, isenção de taxas acadêmicas e acesso a todas as instalações universitárias.
Oh, que maravilha! Na UPTC, a bolsa é de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pesos colombianos e na Unisucre de 1 milhão e 600 mil pesos colombianos. Quanto isso deve dar em reais?
Não faço ideia.
Além disso, os créditos cursados serão reconhecidos pela UESC ao retornarem.
E atenção, galera, os cursos disponíveis são diversos, desde licenciaturas até especializações.
Caso você esteja interessado, para mais informações, basta acessar o site oficial da UESC para ter acesso ao edital das bolsas, constando todo o processo necessário para se inscrever.
Iguinho Bariloche, meu amiguinho, você sabe nadar?
Pior que eu sei, meu amigo. Fazer aula de natação pra escapar da educação física presencial na escola?
Pois é. Inclusive, atenção você, ouvinte. Uma oportunidade imperdível pra quem deseja aprender a nadar ou aprimorar suas técnicas de nado, assim como meu amigo aqui de bancada.
Tibum, meu querido. Estão abertas as inscrições para as aulas de iniciação à natação nível iniciante, que acontecerão nos meses de maio e junho. As aulas começam já no dia 2, ou seja, quinta-feira, e serão realizadas toda terça e toda quinta-feira.
E o melhor de tudo é que o público-alvo são os professores, servidores e estudantes de graduação e pós-graduação na UESC. Para se inscrever, basta comparecer na sala da coordenação da PROEX ou no Parque Desportivo da UESC, ali na Galeria de Educação Física, entre as 9h10 da manhã e as 11h40.
Garanta já o seu lugar nas aulas de iniciação à natação e torça para que as chuvas não comprometam.
E essa é para você, amante de fotografia. Alô, galerinha de comunicação. O projeto de extensão Trilhas Autointerpretativas para a Sensibilização Ambiental está promovendo o primeiro concurso de fotografias em homenagem ao aniversário do campus da UESC.
Essa comemoração parece casamento cigano, comemoração o ano todo, velho.
Sim.
Com o tema Salve a Nossa Biodiversidade, o concurso visa destacar a riqueza da flora e da fauna do campus Sônia Nazaré de Andrade através de registros fotográficos. Olha que coisa linda.
É você que tira fotinho da UESC. O pessoal ali dá o Golden Hour ali, 5 horas da tarde, tirando foto. Aproveita, hein? O concurso também tem como objetivo estimular a comunidade universitária a descobrir e valorizar essa biodiversidade, além de criar um banco de imagens das espécies presentes na UESC.
E o melhor é que o concurso está aberto para todas as pessoas maiores de idade que frequentem ou visitem o campus. Cada participante pode concorrer com até 2 fotografias originais de sua própria autoria.
As inscrições vão até amanhã, então não perca tempo e envie suas fotos. Para se inscrever, basta acessar o site oficial da UESC para ter acesso ao formulário Google do concurso. Isso aí, a gente falou de natação, a gente falou de parque desportivo e agora chegou o nosso momento esportes aqui no nosso boletim. E agora vamos chamar as nossas comentaristas aqui, nossas comentadoras. Comentadoras é uma palavra que existe? Eu acho que sim.
Vai de comentaristas.
Comentaristas. Gabi Souza e Maria Rita Aragão já comentaram um pouco dos últimos acontecimentos. E aí, meninas? Manda ver.
Bom dia, ouvinte da Rádio UESC. Meu nome é Gabi Souza.
E eu sou Maria Rita. Hoje é 29 de abril e faltam exatamente 88 dias para o início dos Jogos Olímpicos.
Isso mesmo, Ritinha. E por falar em Olimpíadas, o número de atletas brasileiros classificado para Paris 2024 segue aumentando.
Segundo o site Globo Esporte, o Brasil já chegou a garantir 189 vagas para as Olimpíadas.
Quem acompanha esporte ama um período de Olimpíadas, não é mesmo?
Pois é, mas o torcedor brasileiro vai sentir falta da seleção masculina de futebol, já que o Brasil não passou.
Ainda bem que teremos a seleção feminina representando o Brasil em Paris, não é?
É mesmo. A seleção feminina está no grupo C junto com a Espanha, o Japão e ainda irá conhecer seu adversário da estreia, podendo ser a seleção da Nigéria ou África do Sul. E por falar em futebol feminino, o Brasileirão teve pela primeira vez uma arbitragem composta apenas por mulheres.
Com certeza, a partida de 28 de abril do Internacional e Atlético Goianiense vai ficar marcado na história.
Pois é, o estádio Beira-Rio foi palco de uma grande conquista dessa vez.
E ainda sobre o Brasileirão, que torcedor não gosta de ver seu time ganhar e o rival perder na mesma rodada, não é?
É, aqui no estado esse sentimento ficou para o torcedor do Bahia.
O jogo do Bahia contra o Grêmio resultou no placar de 1-0 para o tricolor baiano na Fonte Nova.
Já o Vitória não teve os 3 pontos na partida do domingo e o Cruzeiro levou a melhor com um placar de 3-1.
E agora, vamos falar sobre esporte aqui na UESC?
Vamos sim, Gabi. Hoje, dia 29, ocorrerá o primeiro seminário esportivo entre a Liga Esportiva Universitária, LPU, e as Atléticas.
Às 13 horas, começa credencialmente e a reunião terá início às 13h30 no Auditório Jorge Amado, que contará com certificado de participação.
A primeira mesa terá como tema subdivisões do esporte e políticas públicas esportivas.
Na sequência, a segunda mesa vem com a temática organização esportiva universitária.
Para mais informações, acesse o Instagram @lpu.esc.
O Bloco de Esporte vai ficando por aqui.
Bom dia
e até a próxima.
É com imenso pesar que trazemos uma notícia triste para toda a comunidade da UESC e para todos aqueles que tiveram a honra de conhecer o professor José Antônio Formigli Rebouças.
Infelizmente, o professor aposentado do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas nos deixou. Ele deixa um legado extraordinário na instituição e sua trajetória é marcada por importantes contribuições, desde a participação na criação da Faculdade de Filosofia de Itabuna até a fundação da FESP.
Neste momento de dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho do professor José Antônio.
Sim, fica aqui o nosso respeito e homenagem a esse grande educador que tanto contribuiu para o desenvolvimento da nossa instituição.
E assim encerramos a edição de hoje do Boletim UESC.
Até amanhã.
Esse foi o Boletim UESC.